Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda. Acabamos de escutar Vamos, Millonarios! Os aficionados do futebol vão se lembrar com certeza que na final da Libertadores de 2019, a torcida do River Plate cantou animadamente esta música da banda Turf.
E que animação!
Mas os Millonarios, como são chamados os jogadores do River, perderam, não foi?
Sim, eles perderam para o Flamengo.
se não me engano, foi de 2-1.
Mas pera lá, você sabe por que eles são conhecidos como Millonarios?
Ah, eu não.
Você sabe, Renata?
Não sei também.
Ah, por causa da fundação do River Plate, né, eles tinham lá, digamos que, bastante financiamento e conseguiram comprar com dinheiro gordo, grandes futebolistas da época, e por isso era um time de milionários.
Olha só, é que nem São Paulo.
Mas vamos falar então da Libertadores?
Vamos, da Copa Libertadores, como dizem os participantes hispânicos.
Aqui a gente costuma chamar de Taça Libertadores mesmo.
Ah, sim. Como na primeira temporada, a gente ficou devendo essa história da Libertadores, né?
Mas só depois desse aqui, hein?
É isso aí, vamos lá, minha gente. Mas muitos não sabem, mas o nome Copa Libertadores tem inspiração nos movimentos por liberdade e independência que aconteceram na América Latina a partir aí do século XVIII. E muitos são eles, não é mesmo?
É, a gente às vezes conhece mais o Bolívar, né? Mas daí você vê que interessante que a Copa agora é Santander Libertadores da América. Que aí é o Santander em referência ao banco, né? Mas o Santander que também foi um libertador, né?
Ah, então, mas aí é que tá, né? Houve muita reclamação do pessoal, porque o que acontece é que o Santander começou a financiar pesado, né? Aí queria aparecer no nome, mas, por exemplo... alguns torneios da Europa não aparece o financiamento, quem é o grande financiador, né? E aí agora já tiraram o Santander. Aliás, vamos falar da nossa música de fundo, que é o hino oficial do campeonato? É muito interessante essa canção, né?
É, e por sinal ela é muito impactante.
É, ela é bem emocionante. Aliás, as músicas que começaram a colocar no dentro do campeonato brasileiro foi inspirado ali nos campeonatos europeus, porque eles usavam bastante músicas de entrada e coisas do tipo. Antigamente não tinha, não.
Pois é, esse tipo de música contagia a gente, e nessa especial, principalmente o coro final, né?
Mas então, vamos falar sobre as origens do campeonato?
Há quem diga que a ideia surgiu de um dirigente de um clube uruguaio lá pelos anos de 1920.
Pois é, a ideia, ele vai e vem, mas somente em 1960 que se deu início à Copa Libertadores.
E quem diria que o primeiro ganhador fosse justamente o Uruguai?
Nossa, pois é, né?
E vocês sabiam que a primeira vitória de um clube brasileiro foi em 1962, juntamente com o time do Pelé, o Santos.
Ah, grande Pelé, né? E naquela época já era super empolgante ver o nosso rei jogando, né?
Até o Chaves, né? Preferia ver o filme do Pelé.
Pois é, né?
Hoje, a Copa Libertadores é uma das maiores competições do mundo. Ela reúne os maiores clubes do futebol latino-americano.
E as torcidas de todos eles são um espetáculo à parte, não é mesmo?
É mesmo, né? Com coreografia e música. A gente vê isso nos estádios, né?
Vamos ouvir, então, uma música dessas das torcidas?
É pra já. Vamos de Vamos Todos Juntos.
De Los del Sur.
Ganar de nuevo la Copa Libertadores. Soy del verde
Acabamos de escutar a música colombiana, tema da vitória.
Vamos todos juntos.
De Luz del Sur.
Exato. E como já dizíamos, o nome Libertadores é uma homenagem aos diversos líderes revolucionários, responsáveis pelos movimentos de liberdade e também independência dos países da América Latina.
Houve não apenas guerras, como sabemos, mas também muitas revoltas antes da independência.
É, e é claro que temos grandes nomes que são lembrados até hoje. É, como você comentou, tem o Simón Bolívar, não é verdade? É um deles.
Ah, então, a gente está vendo um programa falando sobre o bolivarianismo, né? O que, que é o bolivarianismo, peronismo, né? Alguns ismos aí que adquirem nome devido à grande representatividade desses líderes, né? E claro, né? É, como eles foram muito importantes e guiou conflitos, eles guiaram conflitos que levaram à independência da Bolívia, Peru, Equador, Argentina, todos os países, teremos alguns episódios, não é não, Renata? Também de mulheres, né?
Sim, a gente vai ter vários, a gente vai ter um que vai falar sobre as libertadoras, sobre um sobre a Malinche, né?
Ah,
que é uma personagem figura. Também.
Que inclusive é uma... se transformou em vocabulário, né? Malinche, malintismo, né?
Sim, então. E também de outras mulheres que não atuaram necessariamente na Guerra de Independência, né? Mas que foram militantes e tiveram um papel importante aí na história dos países latino-americanos.
Muito bem. Mas voltemos onde estávamos, porque acabamos não deixando o Elton falar. Fala aí, Elton.
É curioso porque as capitais e as principais cidades hispano-americanas têm uma avenida ou uma praça dedicada a esses personagens libertadores.
Pois é, em Buenos Aires tem a Avenida del Libertador General San Martín.
E em Santiago, Chile, Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins. Eu acho que a maioria não conhece esse O'Higgins, a gente poderia falar dele também, né?
É, tem também a Avenida de los Libertadores em Ciudad de México, em Quito, em Sucre, Buenos Aires, enfim. Muitas cidades possuem homenagens a esses libertadores.
Ah, inclusive em Montevideo tem a Avenida do Libertador também.
Ah, isso me faz lembrar também de outra música.
Então vamos escutar.
Vamos lá, Quarteto de Nós.
El día que Artigas se emborrachó.
Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana.
El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor.
Quiso explicar.
Acabamos de escutar a muito divertida
El Día que Artigas se Emborrachó,
do Quarteto de Nos. Bom, a gente já está chegando na última parte do programa e faltou falar de algumas curiosidades, né? Vocês acharam essa música divertida também, gente? É muito divertida, né? Inclusive, se vocês quiserem deixar opinião sobre ela, tem bastante curiosidades do grupo de Nós, que acabou enfrentando um juicio, né? Como se diz no espanhol, né? Uma censura por causa dessa música, né? Se vocês quiserem, deixem os comentários nas nossas páginas aí, mas vamos falar de algumas curiosidades?
Vamos, como a do Troféu da Libertadores, a Copa ou a Taça em português, que foi criado pelo designer peruano Alberto de Gasperi. Seu peso é de 10 quilos e tem 99 centímetros de altura, um troféuzão.
Puxa, tem que ter muito preparo físico para carregar correndo no estádio.
Ainda mais depois de jogar uma partida inteira.
Exatamente.
Ah, gente, eles são atletas, eles conseguem se virar.
Além da Copa, o Taça, esses times, você sabe se eles ganham algum prêmio em dinheiro? Ou é só o troféu mesmo? Tem que carregar aquele peso lá.
Oh, se ganha, hein? Só pra vocês terem uma ideia, o Grêmio, que foi campeão brasileiro da Libertadores de 2018, chegou a faturar cerca de 25 milhões de reais pela sua primeira colocação.
Ô, louco!
E não é só isso não, tradicionalmente o segundo lugar fica com o prêmio do valor de metade desse valor. Em 2019, por exemplo, foi cerca de 35 milhões para o primeiro colocado. Logo, o segundo teve cerca de quase 18 milhões.
Gente do céu, então quer dizer que o Flamengo ganhou essa bolada? Puxa, o Flamengo tá bem na jogada, hein?
Literalmente.
Tem que saber gastar, né?
Claro, né? Tem que saber. Aí eu sou os missionários agora, né?
Sim. E se você gostou do tema e ainda quer continuar merendando, aqui vão algumas sugestões.
Que tal grudar na telinha para ver um filme, hein?
Aliás, é um filme documentário. Ele mostra cenas inéditas da competição entre dois rivais brasileiros. Isso mesmo, gente. Um derby reconhecido internacionalmente, o Grenal.
Ah, sim, um clássico. Grenal são as iniciais dos times Grêmio e as letras finais do time internacional, que são os rivais do Sul.
O comentário ele é bem recente. Ele foi lançado em 2020 com o nome de Grenal mesmo. O melhor é que ele está disponível de graça no YouTube.
Opa, beleza, vamos aproveitar aí, gente, né? E também a televisão espanhola tem um projeto de 8 filmes sobre os Libertadores, incluindo, olha lá, Tiradentes, porque ele foi o nosso grande libertador, né? Ele foi um dos que lutaram pela independência e pela liberdade, né? Vamos recomendar alguns também?
Tem o Martí, El Ojo del Canário, de 2010, que é escrita e dirigida por Fernando Pérez Valdés e está inspirada na infância e adolescência de José Martí, o destacado político, pensador, escritor e independentista cubano.
Uma outra dica é Revolución, El Cruce de los Andes, também de 2010, é dirigida e escrita por Leandro Ipinha e narra a façanha de 5.500 homens que, capitaneados por José de San Martín, atravessam a Cordilheira Andina em combate contra o Exército Real Espanhol.
Muito bem. Aí, gente, José Martí de Cuba, José de San Martín, Argentina. Sim. E outro é La Redota, uma história de Artigas. Aquele Artigas lá do Uruguai que a gente ouviu a música. Esse é de 2011. Esse aqui é do
Emborrachado.
Muito bem. Dirigida por César Chalone, dedicada à busca investigativa sobre a qual o personagem histórico que se pode encontrar atrás do retrato do libertador uruguaio José Artigas. Ele sempre aparece como um senhor envelhecido, como uma figura para a pátria. E nesse documentário eles procura investigar sobre a infância, a adolescência e também a juventude, de uma forma geral, desse símbolo pátrio.
Olha que interessante. São três Josés.
Para você ver, Três Pepe. Não é à toa que Pepe é muito famoso em Uruguai, conhecido como Pepe, né? Porque José, o apelido é Pepe.
Olha só, que legal. E daí a gente recomenda também ver as grandes finais da Libertadores.
E incluindo nessas grandes finais, tem os temas de cada edição também, que são bastante legais para dar uma olhada das últimas edições.
Exato, e aqui nos despedimos, não é mesmo? Deixamos com vocês a Ode à Alegria, do Beethoven, que foi tema da edição entre 2012 e 2016.
Mas não se preocupem, fiquem atentos, pois teremos mais episódios para você que quer merendar com a gente. Até a próxima!
Boas leituras, bons jogos, boa música, bons filmes e até o próximo Merienda.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.